Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Começa agora mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. No episódio de hoje, vamos falar sobre a possibilidade de instituição do imposto de importação para compras internacionais até 50 dólares, o equivalente aí a cerca de 245 reais. Eu me lembro, Maurício Bastos, de que quando foi anunciada a taxação para compras com valor superior a 50 dólares, eu, na minha leve dificuldade em fazer cálculos, né, para converter, falei assim, na dúvida, eu vou parar de comprar coisa de envio internacional porque eu não quero ser taxada. Porque eu sou dessas consumidoras que ouve a palavra taxa e frete, corre. É. Não gosto de pagar frete, não gosto de pagar taxa. Aí eu parei de comprar. Mas aí, sabe o que eu descobri? Eu, depois da implementação desse imposto, tiveram compras que eu fiz de envio internacional e que não chegaram a esse valor de 50 dólares e eu não fui taxada.
Ou seja, vantagem muitas vezes, né? Enfim, é sempre bom você ficar de olho nos números, né? Com calculadora na mão, pra saber se vale a pena ou não. Ou seja, não é um bicho papão essa coisa de taxa,
sim,
né?
Sim.
Taxa é sempre, enfim, sempre ruim pagar. É importante pagar taxa, né? Pra você... É importante você cumprir o seu dever e estar sempre em dia, né? Você ter regras estabelecidas e cumprir essas regras, é importante. Mas, podendo não pagar,
podendo,
né?
Evitar, podendo evitar, a gente evitar. Espera aquelas datas, né? 11 do 11, 12 do 12,
é,
que
promoções,
sempre tem promoção.
Datas promocionais, né?
Exatamente.
Bom, o dedo esse... chega a coçar, né? Na hora de comprar, né?
Enfim, esse é o tema do nosso episódio de hoje.
Em jogo...
Essa medida da taxação das compras internacionais de até 50 dólares é apontada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento e Indústria, Geraldo Alckmin, como uma das próximas ações do governo em relação ao comércio eletrônico. Desde agosto, estas transações são isentas para as empresas que participam do programa Remessa Conforme. No entanto, essa isenção é alvo de críticas de varejistas brasileiros.
Pois é, Tayana. Além desse imposto federal, é cobrada por todos os estados, uma alíquota de 17% de ICMS em operações de importação por comércio eletrônico. Isso já está definido pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, já é uma cobrança estabelecida, né? A retomada de um imposto de importação de 20% já foi considerada aí na proposta de orçamento para o ano que vem. Ao todo, a equipe econômica do governo prevê arrecadar 2 bilhões 860 milhões de reais com a taxa sobre mercadorias internacionais, o que inclui o aumento de fiscalização e iniciativas como o Remessa Conforme. Para a gente debater essa questão, para trazer luz a essa discussão, a gente traz para essa conversa o nosso primeiro entrevistado de hoje.
Na Real.
Johnny Silva Mendes, professor de economia da FAAP e economista-chefe da Bridgecia Consultoria Econômica. Seja bem-vindo, professor, aqui é o Jabuticaba Sem Caroço, tudo bem?
Olá, tudo bem? Muito obrigado, Tatiana. Muito obrigado, Maurício, pelo convite e a Rádio Sputnik. Certamente é um prazer falar com vocês.
Professor, debatendo aqui essa questão da possível taxação das compras internacionais com valor abaixo de 50 dólares, eu queria começar te perguntando qual seria o impacto na economia brasileira caso essa medida seja implementada.
Bem, hoje o governo ele tem uma missão, né? Ele tem a missão de zerar o déficit fiscal. Isso às vezes cega, ou pode, né? Melhor dizendo, não necessariamente cega, mas pode cegar os objetivos reais, né? De se taxar. É claro que o objetivo final, que é zerar o déficit fiscal, tem de fazer com que o governo tenha uma seguinte missão: eu preciso arrecadar mais. Atualmente, assim, acho que em agosto dizia-se que precisava de 168 bilhões de reais para zerar o déficit fiscal. O governo não vai diminuir os gastos, que seria um outro caminho para zerar o déficit fiscal, mas ele vai então aumentar a receita da melhor forma possível. Então, desses 168 bilhões, cerca de 8 bilhões pode vir dessa mudança dessas regras. E é isso que está sendo buscado, né? Independente de se avaliar se é muito ou se é pouco, né? Se pouco contribui, isso talvez, né, pensando naqueles consumidores que fazem as compras diretamente desses marketplaces, né, que dão a opção de importação, né, sem olhar aí o público, olhando, né, efetivamente para aquele que é o objetivo do governo, né, seria arrecadar cerca de 8 bilhões de reais para minimizar o problema que é a missão do governo, que é tentar, no ano de 2024, zerar o déficit fiscal.
Professor, o senhor acredita que esse caso seja implementado, né, isso de alguma forma impactaria no volume de negócios feitos? Porque quando essa medida foi inicialmente anunciada, né, quando foi levantada essa possibilidade, houve uma reação muito grande da opinião pública em relação a esse tipo de cobrança, e havia o temor de redução no volume de negócios, no volume de procura por parte dos consumidores sobre esses artigos que são vendidos nesses marketplaces, né, nesses pontos de venda, nesse e-commerce que agora está cada vez mais intenso com a mudança de comportamento aí do consumidor. O senhor acredita que possa haver, com a adoção, com a implementação dessa medida, a implantação da cobrança da taxa sobre a compra nesses valores, né? Haja uma redução e aí o governo, nesse caso, não alcançaria o seu objetivo de arrecadar para reduzir o déficit?
Certamente, Maurício, é um trade-off, assim, não vou dizer insano, porque eu acredito que 8 bilhões para 168 bilhões, que é a necessidade real que o governo tem hoje para zerar o déficit fiscal, né? É um desafio grande, né? Mas 8 bilhões certamente, né? Não se está negando, assim, a oportunidade é boa. Esse trade-off entre aumentar a arrecadação, ou criar regras, né, melhor dizendo, para essa arrecadação, e aí diminuir o volume de negociações desses produtos, né? É claro que vale também a gente levar em consideração o volume em reais e quantidade de negociações, né? É claro que, se nós falarmos de forma nacional, o volume, né, em reais de importação dos produtos, isso não vai impactar diretamente no volume, né? Os produtos aqui que nós estamos conversando, né, são produtos de baixo valor, né, até 50 dólares, né? Tá bem divulgado, acho que todos, que mesmo aqueles que nem importavam das principais marketplaces aí, sabem deste valor atualmente, por conta que isso tem sido debatido desde o início do ano, aproximadamente, né? É claro que a quantidade de pessoas, né, que pode importar ou que poderia importar, talvez já desacelere esse interesse por conta da aproximação dos preços atuais, né? Um valor que está sendo divulgado, né, e até para efeito de comparação, fala que enquanto numa loja aqui no Brasil uma camisa está cerca de R$ 99,00, um desses marketplaces pode negociar o valor dessa mesma camisa, levando em consideração que os dois têm o mesmo fornecedor, tanto a empresa brasileira que vende essa camisa aqui, quanto a empresa marketplace, né, internacional, também dá a possibilidade de comprar a mesma camisa por cerca de R$ 50, menos de R$ 50. Então isso dá 50%, né, de diferença de valor. É claro que ao adicionar aí os novos tributos, né, vamos considerar que adicione 17% de ICMS, que é o que está sendo, né, estipulado, mais 60% sobre o valor da importação, isso já altera de forma que o preço no Brasil da camisa pela loja que está vendendo aqui no Brasil, ela seja mais interessante, né, a compra aqui, ao invés de fazer esse tipo de importação. Logicamente, isso vai impactar diretamente o consumidor, é muito ágil nesse sentido, até porque são os planos de consumidor pessoa física, né, ele vai sentir imediatamente no bolso, e isso pode certamente diminuir o volume e criar um impacto, né. Alternativamente, Maurício, o que o governo está propondo é que as empresas marketplace internacionais, elas se adequem a uma determinada regra aqui no Brasil, e ao se adequar nessa regra, ela fica isenta desses 60% da taxa de importação, devendo pagar, o consumidor pagar aí 17% de ICMS. E aí vai nivelar o nível de competitividade entre as empresas que estão no Brasil e os marketplaces internacionais, né?
É só para reforçar isso que o Maurício falou da questão desse impacto, né, nessa queda no volume. Tem uma reportagem que foi divulgada recentemente pelo Jornal Globo apontando que as compras em sites internacionais tiveram uma queda de 16% esse ano, nos 10 primeiros meses desse ano, por conta, atribuindo essa queda à chegada do remessa conforme. É um índice alto que traz algum impacto para a gente, professor, ou não é necessário ter tanto alarde para essa queda de 16% apontada nessa reportagem?
É claro que 16% é um, é um valor percentual relativamente alto, né, se nós considerarmos 16% de 8, né, estamos falando de um volume relativamente grande, mas eu acredito também que se por um lado alguns importadores aqui no Brasil deixarão de importar, talvez outros que já sabendo da regra, até por conta da agilidade, talvez aumente o volume, né, a questão de identificar produtos que talvez não estejam no Brasil. Eu estou aqui buscando, né? Veja só, Tatiana, quando você passou isso para mim, estou tentando pensar no... tendo empatia com o consumidor aqui interno que faz esse tipo de compra, né? Tentando imaginar como é que ele poderia reagir, né? Talvez a camisa, né, que eu possa comprar aqui na loja brasileira, eu não compre ela mais, né? Mas eu posso comprar outros produtos que talvez não tenha aqui no Brasil. E aí, ainda assim, eu terei a vantagem de ter o produto e, vamos dizer assim, que eu tenho a certeza de que o produto está dentro de um preço justo, justo aí do ponto de vista do consumidor. E aí a questão de adequação. Eu acredito que mesmo que tenha diminuído a quantidade em cerca de 16%, é questão de tempo dos consumidores encontrarem outros produtos que não esses triviais que estão aqui para voltar a aumentar a importação. Acho que essas regras de mercado, elas são importantes, né? E essa discussão, seja no nível de governo, seja no nível de competitividade entre as empresas, né? Elas são importantes para o desenvolvimento, para a adequação, para a transparência dos modelos de negócios, mas eles servem para alinhar. Eu acho que o consumidor ele ganha uma curva de aprendizagem com isso, ele passa a comprar outros produtos e ainda assim obter vantagens, né? Seja porque esse produto não tem aqui, seja porque ele realmente deve ter um preço justo e se encaixa aí dentro daquilo que o consumidor interno aqui consegue comprar. Deixando isso mais claro, o governo vai ter mais clareza sobre quanto que ele pode arrecadar e vai ter mais controle e até agilidade, porque ele pretende com essas regras também aumentar a agilidade nas entregas, né? Então, algo que antes poderia demorar 2 meses, né? Talvez não demore mais esses 2 meses, né? Quantas vezes eu já ouvi falar de alguns colegas, né, que ó, comprei e está demorando 2 meses, está preso lá em Curitiba. Então, isso não vai acontecer mais, né, com essas novas regras. Isso melhora a competitividade, isso melhora a satisfação do cliente. E como eu disse, né, por mais que tenha caído 16%, eu acredito que o consumidor vai buscar outros produtos que ele talvez não tinha no radar, tendo agora mais confiança e tendo mais certeza de que vai chegar mais rápido, e mesmo pagando um pouco mais, mas são produtos que talvez não tenha aqui, não tenha competitividade com o preço, que ainda assim com esses tributos sejam interessantes para ter compras, né? Então, eu acho que esses 16% que foram perdidos no primeiro momento, ele vai se diluir e vai aumentar para uma quantidade maior de produtos que serão importados destes principais marketplaces.
Tem a questão que alguns consumidores têm horror à palavra taxa, né? Viu taxa, já foge, não, já que eu vou ter que pagar taxa, então eu desisto, não quero mais comprar nesse site, mas não se dá o trabalho de fazer o cálculo. Às vezes, fazendo o cálculo ali, mesmo com a taxa, o valor acaba sendo mais barato do que comprando numa loja física ou numa loja...
No comércio nacional,
exatamente.
Sim. Certamente. É algo que o consumidor tem que ganhar uma curva de aprendizagem, né? Não é trivial, né, no sentido de será que isso realmente é bom, né? Será que isso vai me fazer pagar mais? Não é justo, né? Esse comportamento, né, que o consumidor possa ter é um comportamento até, eu diria, até esperado, né? E certamente ele fica um pouco assustado, mas eu acredito que as leis de mercado, as adequações do mercado, elas são para todos, né? Tanto para o consumidor quanto para as empresas, né? Em algum momento, nós poderíamos, não sei se algum jornal chegou a publicar alguma coisa parecida, mas eu fico imaginando, né, a seguinte cena, a seguinte fotografia, né? Coloca ali todos os principais marketplaces do Brasil, cercando ali o Palácio do Planalto, para conversar aí com o presidente, com o ministro, para que aumente a taxação, aumente o rigor na fiscalização de produtos importados de baixo valor, exatamente porque eles estão, né, sofrendo, né? Esse período aí de final de pandemia, né? Eu diria até o período da pandemia, fez todo esse pessoal do varejo sofrer bastante. Então, assim, a reclamação aumenta, a competitividade e o governo também vai ser mais acionado, né, por esses empresários. Idem acontece também com as pessoas, lógico, os empresários ficaram assustados. Eu acho que depois que veio a regra, aí os consumidores ficaram assustados, né? Então, isso cria, assim, um clima, não é insegurança a palavra, o adjetivo correto, né? Mas cria-se um clima ali de incertezas, no sentido de, bem, e agora, né? Qual é o melhor caminho para mim? Mas é isso que você comentou. Talvez no primeiro momento fique assustado só em ouvir a palavra taxação. mas eu acredito que, assim como as empresas criam uma curva de aprendizagem, aprendem a negociar e descobrem qual que é o direcionamento do modelo de negócio que ela tem que seguir, as pessoas também descobrem como negociar, aprendem qual é a melhor forma de elas conseguirem fazer suas compras pelo melhor custo-benefício, né? Selecionando ali um marketplace, pagando as suas taxas, logo isso vai ficar incorporado no modelo de negócio.
É, Johnny, então é uma situação que cria uma nova demanda, né? E ao mesmo tempo que pode significar um passo atrás, um retrocesso em relação ao e-commerce, né? O e-commerce especialmente internacional, com esses aplicativos, essas empresas internacionais que vêm atuando e têm obtido sucesso e popularidade aqui do Brasil nos seus negócios, né? Como Shopee, AliExpress e tantas outras, né? Ao mesmo tempo pode fomentar o setor nacionalmente falando, né? E talvez até um estímulo ao varejo de rua, né? Fazendo com que ele possa ser alavancado, retomado de alguma forma, enfim, a loja física voltar a ter um protagonismo maior nas negociações, né?
Sim, perfeito, perfeito, Maurício. Eu acredito que isso fomenta, né? Como você mesmo comentou, em todos os sentidos, não só as vendas online, né, mas as vendas físicas também, né? Ainda mais nesse período agora que nós estamos de festa, isso vai ser perceptível, né? Vai ser plausível de ser perceptível, ser notado, né? Eu acredito, Maurício, que todo esse contexto, né, falando em academia, né, falando em pesquisas acadêmicas, né, a inovação, ela está diretamente relacionada, veja que curioso, Maurício Tatiana, a inovação está diretamente relacionada com conflitos. Quanto mais conflitos, mais inovação, sabe? E lógico que eu estou falando aqui com duas proxies que eu estou trazendo aqui, só comentando, mas existe aqui um contexto de conflito que podemos falar entre empresas e governo, empresas e consumidor, consumidor com as empresas chinesas, e tudo isso acaba permitindo, né, ou criando oportunidades tanto para o governo criar metodologias, né, tributos, e aí as empresas entenderem qual é a regra que ela tem que jogar, né, e jogar melhor esse jogo e criar inovações, né, porque se por um lado o e-commerce no Brasil, por esses grandes varejistas, não era o principal filé, né, do negócio, não era o principal core do negócio deles, hoje o e-commerce ele se tornou protagonista. Então não dá para eu não ter é um modelo de negócio que atenda bem o meu cliente, que seja capaz de entregar bom preço, de ter uma velocidade na entrega. Enfim, existem diferentes, né, inovações que esses varejistas precisam incorporar no seu modelo de negócio. E todo este conflito que está sendo gerado, que vem sendo gerado, ele vai gerar mais inovações, você tenha certeza. E aí, como você mesmo comentou, às vezes o olhar está míope no sentido de, bem, agora é e-commerce, então tem que focar 100% no e-commerce, de repente esqueci que eu tenho, sim, né, a oportunidade, não estamos mais na pandemia, né, de criar modelos de negócios, né, de lojas físicas, né, de comércios de rua, como você mesmo fez comentários, né, e para que haja melhor competitividade. Às vezes a competitividade é entregar algo que essa outra empresa, né, que esse outro grande e-commerce não seja capaz, né, de entregar. E veja que um exemplo aqui que eu peguei, olha só, tem uma consultoria, SEO Conversation, né? Ela falou que dos 5 e-commerce no Brasil, 5 maiores e-commerce, né? 3 são asiáticos, que é a Shein, a Shopee e a AliExpress. De 5, 3 são asiáticos. As empresas brasileiras certamente precisam melhorar sua competitividade. É bem provável que nós vejamos, nos próximos meses, algumas fusões, né? Ou pelo menos vamos ouvir falar de possibilidade de fusões, porque as empresas precisam juntar forças, sinergias, para criar inovações e criar corpo para conseguir competir. Porque, atualmente, dos 5 maiores e-commerce no Brasil, 3 são chineses, né? O Mercado Livre, ele detém cerca de 30% das vendas online, é o principal empresa no Brasil, né? Ela é argentina, mas ela tem uma capilaridade muito boa, porque como marketplace ele tem muitas empresas brasileiras que vendem através do Mercado Livre, mas o Mercado Livre ele foi capaz de entregar um produto inovador que permitiu ou permite que as vendas online, né, 30% dessas vendas online no Brasil sejam feitas através do Mercado Livre. Então imagine aí que esses nomes, né, que nós temos aqui, que posso até citar alguns, né, Renner, Riachuelo, lojas pernambucanas, própria Magazine Luiza, Casas Bahia, precisam criar modelos de inovação que permita que eles se tornem mais competitivos. E certamente não é só trazendo o mesmo produto das mesmas fábricas que o Shein, Shopee e AliExpress têm na China. Eles têm que criar, né, um modelo de negócio que consiga atender, seja competitivo, tenha um custo, né, interessante para que eles possam realmente se tornar competitivo de forma online. E assim, para isso eles precisam inovar. E eu acredito que esse momento assim, de grandes conflitos, ele irá provocar, né, causar inovações no setor de varejo, no setor de mercado de marketplace e mercado de negociações online.
Se por um lado a pandemia acabou trazendo impactos negativos para a economia, a pandemia acabou trazendo luz para essa questão do e-commerce, né? Muita gente recorrendo às compras online e foi a partir daí até que essas plataformas, né, o AliExpress, Shopee, acabaram ficando ganhando mais notoriedade aqui no Brasil e acabaram crescendo aqui no Brasil também. A gente pode concluir isso, né, professor?
Certamente. Vamos pensar assim, né? De novo, como pesquisador, o mundo foi um grande laboratório de e-commerce. Se alguém, nesta vida, não havia comprado por e-commerce, comprou durante a pandemia. É ou não é?
Sem dúvida.
Testou o negócio. Testou. Eu testei, e depois que a gente testa e vê que é bom, a gente usa de novo. Volta lá novamente. Cria-se o hábito. Ganha-se ali um share, um market share. Ou seja, o market share dessas empresas de e-commerce, a experiência que os clientes ganharam com ela, se tornou um market share ali poderoso, difícil de tirar. E aí as empresas brasileiras perderam essa oportunidade, mas isso tende a mudar com esta relação ou com estes conflitos, ou melhor dizendo, com essas negociações que estão sendo geradas durante todo esse ano de 2023, que no fundo, tem ali uma questão de déficit fiscal, metas, né, para 2024, e isso está convergindo para uma grande negociação, e está todo mundo entendendo, buscando entender quais são as regras para aprender a competir melhor.
E até retrocedendo um pouco aqui na nossa conversa, Johnny, né, quando a gente falava sobre o esvaziamento do comércio presencial, né, das lojas físicas, né, com a pandemia, o crescimento do e-commerce acabou gerando aquela dúvida, né? O que a gente vai fazer com essas lojas daqui para frente? O que a gente vai fazer com esses pontos de venda, né? Eles acabaram meio que servindo de ponto de apoio para o e-commerce, né? Como pontos estratégicos de logística, né? De mini depósitos, né? Sem, obviamente, excluindo aqueles grandes armazéns que também foram estabelecidos aí, várias empresas investindo em grandes galpões para agrupar, para receber suas mercadorias, mas essas lojas físicas acabaram meio que se tornando um ponto de apoio para o e-commerce, né? Muita gente vai à loja para buscar o produto comprado na internet, né? Nessa grande vitrine virtual, né? E é uma forma de dar uma sobrevida ao comércio físico, né? Ao comércio presencial, comércio tradicional, ao mesmo tempo que essas plataformas também passaram a estimular pequenos lojistas online que fazem aí, expõem seus produtos, suas mercadorias aí de forma remota para os clientes através das grandes plataformas como Mercado Livre, por exemplo. Né?
Isso que você falou foi fantástico, sensacional, sensacional. Tudo isso que você comentou realmente aconteceu e vem acontecendo. Você falou até do Mercado Livre. O Mercado Livre, ele preenche um gargalo que existe nas lojas físicas atualmente. E isso não aconteceu, não foi ideia do Mercado Livre. Você olha lá para fora, você vê isso acontecendo, você entende o mercado aqui, veja se ele tem capacidade de atender, e ele consegue atender. Algumas lojas, elas têm prateleiras, imagine que algumas dessas prateleiras estejam vazias. Eu, Mercado Livre, posso cadastrar aquela loja e ela passa a se tornar um ponto de captação de produto para que possa ser distribuído. Ou a própria loja pode se cadastrar no marketplace do Mercado Livre e passa a vender um produto ali, né, no Mercado Livre. Imagine que aqui a logística que o Mercado Livre criou, ele pode fazer um passeio, né, em determinadas regiões para agilizar as entregas e entregar, às vezes, em 2 horas, em 1 hora, que é algo que a gente consegue já enxergar hoje nesse marketplace, né? Antes da pandemia isso não era possível, mas hoje isso é possível porque foi preenchido, né? É como se uma loja tivesse capacidade de 100, mas ela só armazenava 50. Mas o que ela faz com aquele outro espaço, né? Então, o marketplace, né, ele começou a fazer isso, né? E outros marketplaces estão seguindo eles para que esse custo logístico seja diminuído, né? Em alguns casos, Maurício, o custo da logística chega a aumentar em 20% o preço de um produto. Então, imagine quanto de valor você tem ao mitigar esse problema. Porque você vai vender online, então a pessoa no conforto da casa dela ou de onde ela estiver, ela pode fazer as compras, o que ela precisa, e aquele custo de entrega que antes era 20% passa a ser 3% e não mais 20%. Porque dá até para imaginar que tipo de negócio nós conseguimos criar hoje que tem 20% garantido. Bem, se você conseguir tirar o custo logístico, né, desses 20%, você tem 20% para trabalhar, você tem possibilidade de ganhar 20% limpo, ou 10%, um pedaço dele, ou dividir esse ganho com esse lojista, coisa que você não conseguia antes. E ele tinha um espaço vazio, ele tinha um gargalo, ele tinha uma capacidade, não estava sendo ocupada. Mas hoje, este modelo de negócio online é capaz de fazer isso. E aí, inclusive, contribui para que as lojas físicas continuem existindo.
Dentro de tudo isso que nós falamos aqui, professor, de até de benefícios para o consumidor, na sua opinião, essa discussão sobre a taxação para essas compras com valor mais baixo, né? Essas compras que hoje são isentas, até $50, é necessário, então, que seja uma discussão imediata, que seja definido, né? Se vai, de fato, taxar essas compras, é necessário dar uma atenção especial por parte do governo para essa questão, para essa pauta, né?
Certamente, Tatiana, certamente. Sabe por quê? Porque algumas empresas, né, algumas empresas que nós conhecemos como startups, né, elas funcionam com um determinado modelo de negócio que tenta identificar oportunidades para ganhar escala. E aí isso ganha valor. A Shein, a Shopee, a AliExpress, elas fazem muito bem isso. Mas elas não aprenderam sozinhas. Né? A Amazon também já fez isso nos Estados Unidos. Então, se nós buscarmos lá no modelo de negócio, no estudo de caso da Amazon, nós vamos descobrir que a Amazon, ela vendia livros, era isso que ela vendia, vendia de forma online lá nos anos 2000, nos primórdios da internet que nós, que pelo menos eu conheço. E quando ela vendia um livro, ela tinha a seguinte opção de ir no fornecedor e comprar. Olha só que interessante. Duas coisas que ela fazia que nos lembra a situação que nós estamos vivendo hoje, isso lá nos anos 2000, estamos falando da Amazon, que é uma multinacional que hoje está atuando no Brasil, inclusive. Ela, para o fornecedor de livros, ela tinha que comprar no mínimo 10 livros, estou supondo aqui uma situação. Só que se ela comprasse 10 livros, ela ia ficar com 9 em estoque, porque ela só vendeu um. Mas ela descobriu que os fornecedores, quando você escolhia um livro que não estava na prateleira do fornecedor, ele te entregava mesmo assim. Então ele escolhia 9 livros que não estavam na prateleira, e escolheu o livro que ele tinha vendido. Ele entregava aquele livro, aquilo tinha lucro, aquilo tinha valor. Outra coisa que a Amazon fazia, como nos Estados americanos eles têm autonomia sobre tributação, sobre regras, sobre leis, tinha estado que tinha uma tributação mais alta, tinha estado que tinha uma tributação mais baixa. A Amazon colocava um escritório no intervalo entre um estado e outro e tentava processar a compra no estado que tinha a menor tributação, dependendo da pessoa que fez a compra ou do estado ao qual foi feita a compra. Ela procurava estas brechas para criar um modelo de negócio que funcionava através da internet, né? É claro que isso hoje não existe, que estas regras foram alteradas, que o governo percebeu e que todos os competidores, né, começaram a ganhar um equilíbrio quando entenderam essas regras, e as regras foram alteradas para todos, e todos começaram a tomar conhecimento. Aí até a Amazon perdeu um pouco de valor por conta que outros competidores também começaram a fazer a mesma coisa, e as regras foram mudando, estão se adequando, enfim. Está aí uma grande empresa, a Amazon. Aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa. As empresas chinesas se aproveitam dessa brecha de que até $50 não havia cobrança. Isso quando você faz para pessoa física. Entre pessoa física e pessoa jurídica tem que ter a cobrança, só que eles alteravam lá como se estivesse vendendo de pessoa física para pessoa física. Enfim, existem meios para se fazer isso. Eles ocupam essa brecha e isso vai ser ocupado durante um período de tempo, e é natural que o governo atue, é natural que as regras mudem, e é natural que as empresas procurem inovação, procurem se alinhar e sejam mais competitivas, e certamente, com toda essa mudança, mesmo com essa interferência, certamente o consumidor tende a ganhar muito, em vários sentidos, tanto em aprendizados, né, em aprender a fazer melhor as suas compras, ter mais oportunidade, ter mais empresas competindo, e certamente as empresas vão buscar entregar mais inovação, entregar mais qualidade, produtos com melhores qualidades, velocidade nas entregas, tudo isso tende a melhorar em conjunto.
Nós estamos conversando com Johnny Silva Mendes, professor de economia da FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, e também ele é economista-chefe da BridgeSea Consultoria Econômica. Johnny, queria saber de você como fica esse projeto, essa proposta aí da instituição do imposto de importação para compras internacionais de até 50 dólares no contexto da reforma tributária muito contestada pelo setor do comércio nacional, né, Confederação Nacional do Comércio, e vários setores na política, né, vários, enfim, deputados, senadores, especialmente de oposição, contestando muito o texto da reforma tributária que vem sendo discutido aí ao longo desses últimos meses. Queria saber de você como fica nesse contexto da reforma tributária essa volta, essa possível volta da taxação de compras internacionais.
Que eu entendo que tem uma fala, né, do Haddad, que ele comenta que essas empresas, né, e só principalmente dos e-commerce chineses, né, que eles têm que entender que o Brasil, ele não só é um país consumidor, mas ele também é um país produtor. Dito isso, estas novas regras, né, e adequações delas, elas tendem a buscar aproveitar a oportunidade de ter estas empresas no Brasil, de trazê-las, né, para o país, isso, né, levando no contexto maior, ampliando a quantidade de empregos, que aumenta, né, a possibilidade do PIB, certamente, né? Aí você tem grandes players, né, internacionais vindo para o Brasil competindo, afinal de contas temos mais de 200 milhões, né, de habitantes, temos um PIB per capita, não estamos necessariamente neste momento entre os 10 maiores países, mas já fomos e tendemos a voltar a ser um dos 10 maiores economias do mundo, né? Então certamente o país, ele tem oportunidade tanto para que seja um país consumidor, quanto também seja um país produtor. E nesse sentido está aquela questão de reindustrialização, que são metas, né, que o novo governo está tentando buscar alcançar ela, seja por diferentes medidas, e essa pode ser uma oportunidade, né, que foi surgindo porque, né, talvez tenha caído ali no colo do governo, exatamente no momento em que está fazendo as reformas tributárias, e aí o olhar se volta para cá, para essas reformas. Como nós até comentamos, existem algumas brechas que precisam ser ali entendidas, até em algum momento o Haddad até falou, né, foi uma frase talvez mal pensada, talvez, né, infeliz, né, falou, nunca ouvi falar de Shen, né, então isso causou até uma comoção, né, principalmente naqueles que são considerados opositores ou que estavam, né, ou estão contra essa reformulação destas regras de importação, e certamente isso acabou não ajudando, mas o fato é que estas regras, elas tendem a buscar objetivos específicos, seja questão de reindustrialização, seja questão de aumentar a competitividade, seja por ter estes players não lá fora, mas aqui como produtores aqui no Brasil. A Shein mesmo já comprou uma empresa brasileira, está buscando se adequar, porque uma das mudanças que eles fazem é a taxa de importação é de 60% no valor. Esse 60% do valor, ele pode ser isento desde que a empresa venha aderir algumas regras aí que o governo está estipulando. E estas regras diz que a empresa tem que criar uma loja, uma empresa aqui no Brasil, tem que tornar também, né, o Brasil como uma opção de produção e não somente de consumo. E isso faz bem para a economia, né, e converge também com as metas, né, de arrecadação, que melhora, né, ou pode fazer com que se aproxime ainda mais de zerar o déficit fiscal, né? Então, essas regras tributárias hoje efetivamente são 60%, se for acima de 50 dólares, vai ser 60% sobre o produto de importação, e independente do Estado, vai ser 17% de ICMS, que é a arrecadação estadual. Essa regra, ela pode se alterar, ela nunca foi entre pessoas físicas e jurídicas, ela nunca foi diferente, né? Sempre foi 60% e 17% de ICMS, mas ela tende a se consolidar para buscar anular algumas brechas que diminuam a competitividade das empresas aqui no Brasil, dando oportunidade para elas, ou pelo menos um tempo para elas, porque assim como as empresas aqui no Brasil têm oportunidade de se adequar agora, de inovar, a Shein, a AliExpress, a Shopee vão entender o que o governo está fazendo, vão propor, vão negociar e vão se adequar e vão vir, né, para o Brasil, vão fazer ainda mais, né, volume de vendas aqui para o Brasil. Certamente são metas que eles têm, até porque, como eu já disse, nós somos das 10 maiores economias do mundo, tem mais de 200 milhões de habitantes, então o consumo aqui realmente é um consumo interessante para grandes empresas, grandes e-commerce como Shein, e Shopee e AliExpress. E estas regras, né, que estão mudando, elas mudaram exatamente para nivelar, né, o nível de competitividade entre as empresas, né? Então, bem, eu acredito que esses são aí os objetivos, tanto da parte do governo, essa é a visão tanto da empresa ali dentro da China quanto da empresa aqui no Brasil, né, de buscar alinhamento, competitividade. Isso é esperado, isso já aconteceu, isso aconteceu nos Estados Unidos com o modelo da Amazon, isso acontece aqui no Brasil com o modelo entre as empresas chinesas e empresas brasileiras, e certamente isso tende a melhorar para todos, tá? Para as empresas e para o consumidor e para o país no sentido de arrecadação.
Professor, eu sei que no início da conversa nós falamos sobre isso, né, sobre o impacto na economia. O senhor ponderou que é o governo buscando aí cumprir essa meta de zerar o déficit em 2024, arrecadando mais. Para encerrar, a gente pode concluir, então, depois de todo esse debate, toda essa reflexão, que essa tributação das compras internacionais até 50 dólares, ela pode, de fato, ajudar o governo a cumprir essa meta?
Certamente, né? 8 bilhões, né, equivalem, né, a um valor interessante para que o governo mantenha essa meta, né, alcance, ou pelo menos chega mais próximo dela, né? Então, dos 168 bilhões, 8 bilhões já virão dessas novas adequações, né, dessas novas regras, e ainda com a possibilidade de atrair empresas multinacionais aqui para o Brasil, aumentando a quantidade de empregos, gerando mais arrecadação por IPI, que é Imposto Sobre Produto Industrializado, porque quando a empresa começa a fabricar aqui no Brasil, tem um outro tributo, não só ICMS pelo consumo, mas o tributo de produção. Isso também pode aumentar ainda mais, né? Esses 8 bilhões podem virar, quem sabe, 16 bilhões. E no longo prazo, isso vai criar valor certamente para o país, né? E ainda vai permitir que as empresas brasileiras aprendam com os modelos de negócios chineses dentro daquilo que nós temos que nos adequar, aprender e, quem sabe, até mesmo, né, começar a fazer o contrário, né, daqui a um tempo, né, exportar mais produtos manufaturados para a China ou para outros países, né, melhorando aí a dinâmica de industrialização ou reindustrialização no país.
Johnny Silva Mendes, professor de Economia da FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, economista-chefe da BridgeSea Consultoria Econômica, conversou com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Johnny, muito obrigado pela sua participação, pelas suas explicações, pela aula proporcionada a nós aqui também, aos nossos ouvintes. Um feliz ano novo para você e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado a Sputnik, muito obrigado, Tatiana, pelo convite, muito obrigado, Maurício, pelo convite. A discussão realmente foi boa, eu gostei. Obrigado por vocês conduzirem e também me ajudar a discutir esses pontos.
Tchau, professor, até a próxima. Lembrando que estamos nas redes sociais.
Opa!
Tem o Instagram agora também, @jabuticaba_sc, e o nosso tradicional Twitter, que é o @jabuticaba_sc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
É só acessar. Então siga, curta, compartilhe, fique com a gente sempre.
Nessa conversa com o professor Johnny, Maurício, nós falamos aí dessa queda de 16% em 2023 nas compras em sites internacionais. Lembrando, né, como falamos aqui no início do episódio, desde agosto as compras até 50 dólares com isenção de taxa, mas após o anúncio do Remessa Conforme, que é o programa da Receita Federal que cobra os tributos alfandegários diretamente na fonte, com tratamento diferenciado para empresas que aderem, quando foi anunciada essa medida, né, o Remessa Conforme, houve então essa queda, segundo a reportagem apontando, né, 16% nos 10 primeiros meses de 2023 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Segundo informações do Globo, as encomendas internacionais de pequeno valor, que estão abaixo de 50 dólares, atingiram um montante de 9 bilhões 940 dólares, correspondendo a uma queda de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Os números mostram que em outubro desse ano a redução foi de 54% em relação aos 12 meses anteriores, saindo de quase 1 bilhão e meio de dólares do ano passado para 658 milhões de dólares neste ano, e coincidindo então com a chegada do Remessa Conforme.
Pois é, Thay. Apesar do ministro do Desenvolvimento e Indústria, Geraldo Alckmin, defender a cobrança do imposto, ainda não há uma decisão tomada tomada pelo governo sobre esse assunto e não há até então um prazo para que isso seja definido, ou seja, continua tudo em aberto, continua tudo em suspenso a respeito do que vai ser feito daqui para frente.
O que está valendo, então, atualmente, as compras acima de $50 têm um imposto de 60%, são taxadas em 60%. Todos os envios internacionais estão sujeitos à cobrança de ICMS, independentemente do valor. Compras feitas em sites internacionais são taxadas em 17%. Vamos continuar, então, debatendo esse assunto, trazendo aqui para a conversa mais um convidado no episódio de hoje.
Alguém me explica.
Jackson Campos, especialista em comércio exterior e diretor da AGL Cargo. Jackson, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Aqui é o Jabuticaba Sem Caroço na Sputnik Brasil. Tudo bem?
Tudo bem, é um prazer.
Prazer todo nosso, Jackson. Bom, se o imposto prometido for realmente implementado, esse imposto que pode voltar a taxar compras internacionais, né? O imposto de importação para compras internacionais de até $50, isso deve de alguma forma se refletir no volume de importações, Jackson?
Hoje o governo está, né, a área do governo que cuida do planejamento fiscal está considerando, de fato, voltar a tributar, né, a taxar essas compras. A alíquota sugerida hoje é de 20%, e a diferença entre a compra internacional e a compra local ainda vai valer a pena comprar fora do país muitos produtos, principalmente pequenos e roupas. Então, não acredito que isso vá interferir e vá afetar diretamente no volume de importações, não.
Dentro do cenário atual, Jackson, esse volume de importação, ele traz que tipo de influência, que tipo de impacto na nossa economia?
Ele tem uma influência, se o governo resolveu fazer com que as compras fossem regulamentadas, né, lançando o programa Remessa Conforme, passou a cobrar ICMS em todas elas que não era cobrado antigamente. As compras hoje até $50 dos comércios eletrônicos que estão dentro do programa Remessa Conforme, elas não têm imposto de importação, elas têm o ICMS de 17%. Então eles têm uma representação bastante grande, as pessoas compram muito. E agora, com a entrada das empresas internacionais no programa, como a Shopee, a Shein, o AliExpress e outros, as pessoas passaram a comprar mais ainda porque ficou mais rápido a importação. Antigamente, o produto ficava parado por diversos dias em Curitiba, que é onde fica o tratamento de compras internacionais, e hoje essas cargas, esses produtos nem vão mais para lá, eles são distribuídos direto de Guarulhos e Viracopos, que é onde eles mais chegam, para o consumidor, ou seja, uma compra que demorava 30 dias, hoje demora uma semana, se for considerada, forem consideradas essas empresas. Então, o volume aumentou e as pessoas têm comprado mais.
Certo, Jackson. Imagino que a principal influência que possivelmente acontece em relação à questão da opinião pública, né? A gente viu num primeiro momento essa intenção do governo de taxar as compras internacionais num valor um pouco mais baixo e houve uma mobilização muito grande da opinião pública no sentido de que isso não acontecesse. O governo, sim, enfim, não se movimentou nesse sentido, retrocedeu, deu um passo atrás, e agora o próprio vice-presidente, ministro, enfim, da pasta responsável aí pelo comércio, o Geraldo Alckmin, diz que essa taxação de compras internacionais seria um próximo passo a ser dado pelo governo nas medidas voltadas às compras internacionais, né? O imposto de importação, a gente lembra que é isento atualmente para compra de até $50, né? Nessas empresas que você mencionou, né? Shein, AliExpress, Shopee. Então, a gente imagina que o impacto, embora não seja dos mais expressivos, o impacto é mais em relação à opinião pública, né?
De fato, eu concordo, porque o governo, desde o início, queria tributar todas as compras, sendo que existe uma legislação desde 1998 que diz que as compras que eram isentas eram apenas de pessoas físicas para pessoa física. Então, num exemplo, um amigo meu está nos Estados Unidos e ele quer me mandar um produto, eu vou pagá-lo e, sendo de pessoa física, teria isenção. Mas o que estava acontecendo eram esses grandes varejistas estavam burlando essa legislação, postando as encomendas com remetente de pessoa física, fazendo com que a fiscalização não pegasse aqui, inclusive pelo volume, né? Então eles dividiam em várias compras, colocavam os remetentes como pessoas físicas e enviavam. E o governo federal descobriu isso e encontrou uma forma de aumentar a arrecadação, que é o principal foco deles agora. Então passou-se a fazer, anunciou-se na verdade que faria a tributação de 100% dos produtos. Houve uma mobilização, né, que a gente chamou de revolta da Bruzinha, né? E aí as pessoas, o governo decidiu voltar atrás, mas ao mesmo tempo houve também uma mobilização dos vendedores desses comércios eletrônicos, né, Shopee, AliExpress e outras empresas que não estavam no Brasil ainda, de abrir escritório aqui, de investir aqui no Brasil e de seguir regras do governo federal, como, por exemplo, identificar corretamente a mercadoria, colocar o remetente, o valor de maneira certa e não burlar mais a legislação. Então, houve um pouco dos dois lados, tanto o governo federal como essas empresas. Quem reclama bastante são os varejistas locais, né? Então, se a gente passar a tributar, e se de repente passar a tributar tudo, né, taxar tudo, e se de repente o volume de fato cair, eu acho que todo mundo perde. Porque quando tem um estímulo internacional, ou seja, quando as pessoas compram de fora, o mercado nacional tende a baratear os produtos e encontrar maneira de ser mais competitivo, né? Quando existe um protecionismo, que nesse caso seria um protecionismo, o mercado nacional tende a se acomodar, e quem perde, no final das contas, é o consumidor.
Então, você ponderou essa questão da reclamação por parte dos varejistas nacionais. Então, essa mudança não representaria um equilíbrio, né, no setor. Não seria benéfico para todos os lados. Seria basicamente isso.
Eu creio que não, porque ainda que haja, de fato, a taxação, a tributação, ela ainda vai ser bem menor do que a tributação de um produto produzido aqui no país, né? Então, a carga nacional ela é bastante grande. Mas, ao mesmo tempo, essas empresas aqui, elas também estão tentando se adequar. Então, você pega, por exemplo, empresas como o Mercado Livre, que já aderiram também ao remessa conforme, já estão vendendo produtos internacionais no site, já com a cobrança da tributação lá. Então, algumas delas estão se movimentando para poder trabalhar desta maneira. Americanas e Magazine Luiza também solicitaram, né, a entrada no remessa conforme e ainda estão passando por análise. Mas, respondendo a sua pergunta, não necessariamente isso vai fazer com que o mercado local melhore ou piore.
A gente também precisa levar em conta, né, que muita gente, né, muito com o crescimento do e-commerce, né, existem muitas lojas virtuais que recorrem a essas empresas de grande porte internacionais, como Shopee e AliExpress, né, compram produtos internacionais para fazer a revenda, né? O Shopee e AliExpress são, na verdade, para esses empreendedores, os fornecedores. Né? Essas pessoas, de alguma forma, vão ser atingidas em cheio por essa taxação de compras internacionais?
Nesse caso, aí entra num outro pacote, né? Porque se é uma empresa que está importando, uma pessoa jurídica, ela tem que fazer importação formal. Pode ser por remessa expressa, mas tem que ser formal. Então ela não entra no remessa conforme. O remessa conforme ele é exclusivo para a pessoa física. Ele não pode caracterizar comércio e ele também não pode envolver produtos que têm anuência de algum órgão, como a Anvisa, por exemplo, o Ministério da Agricultura, por exemplo. Então, são coisas diferentes. Então, as empresas, elas podem fazer importação desses órgãos na remessa expressa, mas aí eles não vão entrar na remessa conforme. 100% das compras serão tributadas.
O microempreendedor individual, o MEI, ele se enquadra em qual sistema?
Na pessoa jurídica.
Na pessoa
jurídica.
A
partir do momento que ele fizer a importação usando o CNPJ, vai ser pessoa jurídica. Tanto se você fizer um cadastro num site desses internacionais como pessoa jurídica e tentar fazer a compra, não é aplicado a remessa conforme, não pode ser feito. Entendeu? Aí é uma importação formal. Que nem deveria ser feito por esse método. Deveria ser feito uma importação formal usando o despachante aduaneiro, etc. Mas é possível fazer dessas empresas de remessa expressa, né? Então é possível fazer, mas aí eu creio que fique mais caro, não valeria a pena. Se a empresa faz uma importação formal, o custo final da importação fica muito mais barato.
Nós falamos aqui da questão do ponto de vista da economia brasileira, do setor de varejo em si, mas e o consumidor, né? Quando foi anunciada essa taxação, você até ponderou, né, volta da blusinha, sendo anunciada que não vai existir mais essa isenção, que as compras de valor menor também serão taxadas. Você acha que o consumidor vai deixar de comprar de fato ou vai só ficar no âmbito da reclamação, mas vai continuar comprando?
Eu acredito que continua comprando, porque ainda é vantajoso, né? Ainda é muito mais barato. Então, mesmo com hoje a tributação de produtos acima de $50, no final das contas, quando faço o cálculo por dentro, é 92% em cima do valor do produto. Então, você pega 60% que é o valor do imposto de importação, soma esses dois e desse produto você faz 17% de ICMS. Soma tudo e é o valor da importação. Ou seja, a tributação de um produto acima de $50 é 92%. Mas o produto é muito barato, então acaba valendo a pena. Né? Então, a não ser que o consumidor ele queira o produto na hora, no caso dele, que aí nesse caso ele iria até uma loja, ainda vale a pena fazer a compra internacional. Porque o principal fator que torna fraca a importação de pessoa física é a demora da chegada, né? A demora da entrega. É, apesar de ter melhorado, ainda demora muito mais do que fazer uma compra local. Então, se o consumidor não quiser o produto na hora, eu não acho que isso vai mudar, não. Acho que sua tendência é realmente crescer. Principalmente porque se tivesse uma tendência, né, de queda, essas empresas não teriam investido tanto em abrir escritório no Brasil, ter pessoas aqui e fazer tudo que precisa ser feito para atender o remessa conforme, porque não é um processo simples. Então, eu não vejo no futuro queda, não, das compras. Eu acho que as pessoas vão continuar comprando e até mais.
Ou seja, não representa uma ameaça para o e-commerce, né? Em função das taxas, né? Que de longe continuam mais vantajosas para o comprador, se a gente colocar tudo na ponta do lápis, e também a questão da comodidade, que continua sendo um ponto a favor, né? Enfim, não chega a ser um desestímulo ao e-commerce, ao comércio virtual, à criação de novas lojas virtuais. Hoje em dia tá sendo, essas comodidades estão sendo pontos de vantagem para o consumidor no final das contas, né?
Eu concordo contigo. O consumidor tem muitas opções, né? Então é muito fácil de encontrar comércios que entregam um bom serviço, são competitivos e no final das contas entregam qualidade, né? Então no passado tinha-se um pensamento de que o produto era produzido, entre aspas, no Paraguai, né, um produto pirata, mas hoje não, hoje a gente tem muitos produtos que são produzidos com qualidade, que não são cópias, né, são produtos originais, mas que de repente não levam uma marca grande ou não levam um nome grande. Para o futuro, como tendência, eu imagino que muitas empresas vão passar a vender assim também, empresas que não estejam no Brasil, que não tenham mercado no Brasil, muitas empresas internacionais vão passar a vender assim também, e a tendência é crescer por causa justamente da comodidade. Então você não precisa, por exemplo, ir até Paris para comprar uma roupa de lá de Paris de uma marca, né? Diferentemente dos e-commerces que vendem produtos que não são de marcas, né? Ou que não são de marcas famosas, eu creio que no futuro breve essas marcas maiores vão começar a vender desse método também, porque no final das contas compensa. Vale a pena, porque você pagar 92% de tributo em cima de $10 é uma coisa, né? E é muito mais barato do que comprar o produto no Brasil aqui. Então, creio que a gente está muito na questão da opinião pública e da falta de conhecimento ainda.
Agora, o fato do vice-presidente ter falado, né, que a discussão sobre essa questão da taxação pode ser um próximo passo aí do governo, dando a entender que há uma necessidade de discutir esse assunto. Você acha que realmente é necessário discutir isso? É um assunto que demanda uma certa urgência, uma atenção especial?
Eu acho que a pressa é do próprio governo, que precisa alcançar a meta ano que vem, né? Então, eu acho que eles vão tributar tudo que eles puderem para atingir meta fiscal, então vai depender da pressa que eles têm de fazer isso acontecer. Eu creio que tem um monte de outros assuntos que são mais importantes, né, como a taxação de offshores, de grandes fortunas e tal, que já foi regulamentado, já foi sancionado, mas em algum momento isso vai acontecer, em algum momento eles vão discutir sim. E sendo muito, muito franco, acho que 20% não vai mudar em nada, se for realmente 20%, que é o que o secretário da pasta, secretário executivo, né, da pasta, falou que está pensando em 20%, eu acho que isso não vai mudar nada, o cenário que a gente tem, as importações vão continuar, as pessoas vão se revoltar um pouco. Claro, quem é oposição ao governo vai usar isso como assunto, mas no final das contas a gente vai continuar tendo as importações.
Eu queria te perguntar, Jackson, a gente está conversando com Jackson Campos, especialista em comércio exterior e diretor da AGL Cargo, né? A gente tem ainda em discussão, nessa fase do ano, a questão da reforma tributária, né? Reforma tributária que pode promover uma reorganização de tributos federais, tributos estaduais e municipais, né? E é importante a gente destacar que o ICMS, né, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um imposto estadual, incide também nessas compras, né? Além desse imposto federal, né, todos os estados cobram uma alíquota de 17% de ICMS sobre cada produto vendido, né? Com a aprovação da reforma tributária e a supressão de alguns tributos, a fusão de alguns impostos, né, de que forma isso também pode impactar no comércio exterior, né, nesse comércio varejista exterior?
A sua pergunta é muito boa, porque faz todo sentido. De fato, o ICMS deixa de existir, né? Vai ter o IVA, e aí, no momento da regulamentação, né, vai ser escolhido qual que vai ser o imposto que vai entrar no lugar do
ICMS, mas eu creio que a alíquota em si não deve mudar. Então, deve ter um outro nome, se vai ser outro imposto federal ou outro imposto municipal. Aí vai ser discutido lá na frente, no Concefaz, né, que é quem define isso, mas eu acho que a alíquota vai estar lá. Então, seja o nome ICMS, seja CBS, seja IVA, como for, eu acho que vai estar lá 17% ou 20% de imposto local, né, tirando o imposto de importação. Então, vai acontecer, mas aí vai entrar no meio das mudanças que vão ser feitas em todo o Brasil, né? Então, acho que o consumidor em si não vai se preocupar muito com qual que é o nome do imposto se ele estiver pagando imposto, entendeu? Então, ele vai estar por ali, só vai ser chamado de outro jeito.
Vai ficar preocupado com a alíquota, né? Mas que ao que tudo indica, não vai se modificar.
Eu creio que não. Eu creio que não, porque o Concefaz decidiu que seria 17% para todo o país, os estados ficaram contentes porque não estavam arrecadando nada. Então, pode ser que aumente um pouquinho para 20%, um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas não acho que vá dobrar, por exemplo.
Jackson Campos, especialista em comércio exterior, diretor da AGL Cargo, conversando com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço na Sputnik Brasil sobre a taxação de compras internacionais de até $50 e o próximo passo, né? Que seria o próximo passo, segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin. Jackson, obrigado pela tua participação, pelas tuas explicações aqui para os nossos ouvintes e até uma próxima oportunidade.
Foi um prazer, contei sempre comigo.
Tchau, Jackson, até a próxima.
Tchau, até lá.
Bom, acho que já está claro e evidente aqui nesse estúdio, não só nesse estúdio, mas fora também, para quem nos acompanha, que eu sou a mais consumista entre nós.
Sem dúvida, sem dúvida.
O episódio de Black Friday foi tenso ali, eu com o dedinho nervoso, querendo fazer compra online. E eu gosto bastante de fazer compra online, para mim é mais prático até. Aí, só que eu tava olhando aqui no celular agora, a gente tava conversando com o Jackson sobre a questão do período que a compra fica lá em Curitiba, né, quando a gente faz a compra online internacional. Eu lembrei de um meme que você me mandou esse dias, aí eu tô assistindo a compra, olha a minha compra presa em Curitiba, aí a encomenda que parece uma bola, né, rolando na esteira e voltando.
A esteira não deixa a compra ir pra frente,
não,
né?
Não deixa subir, ela vai descendo e vai voltando.
E é assim que acontece quando você compra, faz uma compra internacional. Às vezes ela vem rapidinho de fora, né, mas fica lá mofando no depósito da Receita, lá na alfândega,
né? Eu tenho uma compra,
né,
inclusive, de envio nacional que eu fiz no final do mês passado e até hoje não chegou.
Caramba.
Tá presa. Já era pra ter chegado.
Pois é, são as delícias e as dores de fazer compra online, né?
É, ainda mais esse período de fim de ano, né? Com alta demanda e geralmente eles mandam um aviso dizendo que por conta dessa alta demanda tende a demorar mais, porque são mais produtos, o pessoal querendo presentear familiares e amigos,
não,
né?
Você imagina o trajeto, né? Sei lá, da China e vem pro Brasil de navio, fica lá na alfândega aguardando liberação, da alfândega vai pra algum armazém aqui no Rio, no seu caso, né? Depois pra transportadora, e aí...
E eu sou dessas que eu fico atualizando o aplicativo dia a dia pra ir acompanhando, né? Mudou o status?
Algumas vêm pelo correio, né? Você vai lá no site dos correios,
aí dá,
né,
pra rastrear.
Dá pra rastrear, pois é.
Eu sou daquelas que se pudesse rastrear até o caminhão, tá em qual rua? Já tá chegando? Eu também rastrearia.
Mas tem alguma pendência aí pro Natal?
Tem.
Tem?
Tem.
Ainda não comprou tudo, não?
Tem. Comprei tudo, sim. Na verdade, é uma pessoa que faz aniversário perto do Natal. Eu ainda não comprei o presente de aniversário. Espero que não esteja me ouvindo. Mas enfim,
provavelmente não deve chegar,
até,
né?
Até o dia do aniversário eu vou dar jeito nisso.
Então tá bom.
Mas aí nesse caso, como tá muito em cima da hora, eu acho que eu vou acabar recorrendo à loja física, né? Pra não ter risco. Porque o aniversário é dia 23 de dezembro. Bem pertinho do Natal. Já tá muito em cima da hora. Não dá. Não, tem poucos dias
acho
aí.
Acho que não chega não, hein?
É melhor...
Sinto muito te dizer, mas acho que
é melhor
chega.
Ir pra loja física.
E aí você vai ficar com o presente em casa, né? Vai ficar pra você, né?
É, quando se chegar depois do aniversário, acaba ficando com presente pra mim. Ou não, né? Aniversário de criança aí, não dá pra ficar pra mim. É uma criança que é mais velha que meu filho. Tá fazendo 9 anos. Então não dá nem pra guardar pra ele. Então é melhor ir pra loja física mesmo, pra chegar dia 23 lá fazendo bonito
pra
no aniversário.
Pra garantir não fazer vergonha.
Aí eu sou dessas que eu gosto de presentear as pessoas, sabia? Eu gosto bastante.
As lojas online agradecem.
Bom, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, vamos ver como a coisa vai se desenrolar em 2024, se essa discussão será retomada ainda no início do ano, né, já que o vice-presidente Geraldo Alckmin falou que esse é o próximo passo do governo em relação ao comércio eletrônico. Então vamos ver se vai ser uma pauta que vai ser debatida aí com caráter de urgência.
É, porque é urgente arrecadar, né? O governo precisa, diz que precisa arrecadar em função aí que é reduzir o déficit. Então é um caminho que o governo tem de arrecadar, de faturar com a cobrança dessa taxa. Vamos aguardar o que vai ser definido no ano de 2024, quando essa medida pode ser implementada para esse tipo de compra, Thay.
É, tem uma meta a ser cumprida, né? Jabuticaba Sem Caroço de hoje ficando por aqui. Amanhã tem mais. Próximo episódio falaremos sobre a expectativa para o anúncio de uma reforma ministerial no início de 2024. É, o ano tá acabando, já tá todo mundo mirando em 2024, né, Maurício?
É, em relação à economia e também em relação à política, né? A dança das cadeiras nos ministérios do governo Lula. Já tivemos uma amostra grátis na metade do ano, né, com algumas mexidas para atender as reivindicações do Centrão. Agora a gente tem uma mexida mais para atender o mercado interno, é assim que a gente pode dizer, né?
Uma é certa, né? Flávio Dino foi aprovado na sabatina, então quem será o substituto dele no Ministério da Segurança Pública?
Pois
Justiça
é.
E Segurança Pública.
Exatamente. Vai ser desdobrado esse ministério? Será que vai ser mantido como está, de Justiça e Segurança Pública? Ou vai haver um desdobramento aí dessa pasta em relação a outras que são consideradas estratégicas, né? São pastas que são ocupadas, né? Destinadas ao partido do governo e à base aliada que faz parte aí dos partidos que estiveram junto com o presidente na campanha, tem alinhamento mais ideológico, né? PSB, Rede, são pastas consideradas estratégicas e daqui para frente, como vai ser em 2024? Como vai ser a ocupação dessas vagas? Vai haver realmente mudança além do Ministério da Justiça? É o que vamos saber, é o que vamos debater no programa de amanhã.
Lembrando que estamos nas redes sociais.
Opa!
Tem o Instagram agora também, @jabuticaba_sc, e o nosso tradicional Twitter, que é o @jabuticaba_sc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
É só acessar. Então siga, curta, compartilhe, fique com a gente sempre.
Tchau, tchau, Maurício. Até amanhã.
Até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.